DW. Jornal da Manhã.
Fortes explosões ouvidas no centro do Irão. Vários drones foram abatidos. Preço dos combustíveis vai aumentar em Angola, mas subida não deverá impactar custo dos transportes, prevê economista.
Os mototaxistas e taxistas, de facto, muito poucos conseguiram beneficiar dessa medida de mitigação.
Ainda neste jornal, conversamos com o vencedor do Prémio Jovem Pesquisador do Ano em África, na área da saúde. Bom dia, acompanha-o Cláudia Marques e estes são os destaques deste jornal. E começamos por dar-lhe conta que fortes explosões foram relatadas em Isfahan, no centro do Irão, na madrugada desta sexta-feira. Citando um responsável dos Estados Unidos, a cadeia de televisão norte-americana ABC News fala em alegado ataque israelita contra o Irão. O Irão ativou a defesa aérea em várias províncias e as autoridades suspenderam todos os voos comerciais a partir e com destino a vários aeroportos, incluindo Teherão. Segundo o porta-voz da Agência Espacial Iraniana, vários drones foram abatidos com êxito pela defesa aérea, mas não há informações até agora sobre um possível ataque com mísseis. Já a Agência de Notícias Iraniana, IRNA, informou, entretanto, que não foram registados danos nem explosões significativos. A ministra das Finanças de Angola disse esta quinta-feira que o preço dos combustíveis vai aumentar, mas que o governo ainda não decidiu quando por causa da inflação. Em entrevista à agência Lusa, Vera Dave explicou que este aumento se deve ao fim, a 30 de abril, dos subsídios aos combustíveis no país.
Eu nunca disse que nunca não iria haver. O que eu disse é que nós estávamos continuamente a ponderar o melhor momento disso acontecer. E por que que digo isso? Digo isso por causa da inflação.
Mas vai haver aumento?
Certamente. Agora, quando é que ainda não decidimos?
Em entrevista à DW, o economista angolano Nathaniel Fernandes diz que, ao contrário do que se especula, não prevê que haja uma grande mudança naquilo que é o custo dos transportes de taxistas e mototaxistas. Isto porque, explica, foram poucos os mototaxistas e taxistas que conseguiram beneficiar desse subsídio e vão manter-se os subsídios do gasóleo. Nesta entrevista, começamos por perguntar até quando será possível segurar a subida do preço dos combustíveis em Angola?
Bom, essa é uma boa pergunta para a qual a resposta não temos um vislumbre, mesmo porque depende muito do contexto econômico em Angola. Nesta altura, com o preço do petróleo em alta, é possível que se aguente um pouco mais a retirada do subsídio dos combustíveis, mas a decisão política de retirar o subsídio dos combustíveis é uma certeza. É uma questão de como é que se vai fazer isso e quando é que vai acontecer.
Por exemplo, no setor dos transportes, nomeadamente os taxistas, têm vindo já a alertar que a retirada dos subsídios pode fazer aumentar o custo das viagens.
O subsídio aos combustíveis retirado aos taxistas e mototaxistas só é retirado aqueles que usam a gasolina. Aqueles que usam gasóleo vão continuar a funcionar normalmente. Os que usam a gasolina são muito poucos. O que não são poucos são as motos, né? Esses são realmente em grande número. Mas, de facto, o subsídio também nunca chegou à maior parte dos mototaxistas. Eles têm feito já e já têm alterado os preços há algum tempo, mesmo porque nunca beneficiaram, de facto, na sua maioria, desse subsídio, né? Porque todos os outros automobilistas que usam gasolina já tinham o preço subido. Os mototaxistas e taxistas, de facto, muito poucos conseguiram beneficiar dessa medida de mitigação. Então, com a retirada, eu não prevejo uma grande mudança naquilo que é o custo dos transportes de taxistas e mototaxistas. mesmo porque o subsídio ao gasóleo ainda permanece. Vai ser muito mais difícil na altura em que subirem os subsídios ou se retirarem os subsídios do gasóleo.
Por um lado, para o governo, a manutenção das subvenções seria incomportável manter a longo prazo. Por outro, temos também uma população já altamente afetada por esta crise económica. O que lhe pergunto é como é que se pode contornar isto?
Tem que se fazer a retirada dos subsídios muito gradualmente, tem que ter medidas para controlar a inflação, outras medidas. Quando se retirar o subsídio aos combustíveis, deve-se ter outras medidas fiscais que realmente mitiguem aquilo que é o impacto da retirada do subsídio dos combustíveis. Entre essas medidas, as medidas fiscais ligadas à tabela aduaneira, retirada do protecionismo exagerado nas importações de bens, pelo menos temporariamente, até termos condições de termos uma indústria que realmente possa produzir para Angola de maneira competitiva, até lá não faz sentido nós termos esse protecionismo e também não faz sentido termos taxas aduaneiras altas e todas as outras dificuldades que se impõem para proteger uma indústria que não existe. Eu penso que nessa altura dá para equilibrar, se pensarem assim, a subida dos combustíveis com outras medidas fiscais que possam realmente equilibrar um pouco aquilo que é o peso dos custos de vida do cidadão.
Ouvimos o economista Nathaniel Fernandes numa entrevista conduzida por Raquel Loureiro. E no espaço do ouvinte perguntamos que medidas podem amenizar os impactos da subida do preço dos combustíveis na vida dos angolanos. Su Akatsuke diz que a realidade do cidadão comum nas paragens já está difícil e a partir do dia 30, com o fim dos subsídios aos combustíveis, ficará muito pior.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A justiça angolana já concluiu o processo contra Isabel dos Santos, tendo-lhe sido encaminhadas as cartas rogatórias para o Dubai para notificar da acusação. A notícia foi avançada ontem pelo procurador-geral do país, Hélder Pitagrós, que avançou ainda que a justiça de Angola tem estado a trabalhar com vários países para recuperar quase 1,9 mil milhões de euros do empresário Carlos São Vicente, acusado de corrupção. Em Angola, os sindicatos vão avançar com uma nova greve geral já na próxima semana. As centrais sindicais acusam o governo de fugir ao diálogo e apelam a uma adesão em massa dos trabalhadores, incluindo do setor privado. Desta vez, serão 8 dias de paralisação nos setores público e privado, de 22 a 30 de abril. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, afirmou ontem que devem ser os moçambicanos os responsáveis pela defesa do país face à saída em curso da província de Cabo Delgado da missão militar dos países da África Austral, SAMIM. Em Angola, o general Higino Carneiro disse que nunca pensou em candidatar-se à liderança do MPLA. Em declarações no final de uma conferência alusiva aos 22 anos de paz e reconciliação, o conhecido general angolano diz que o seu partido não está em campanha. O nome de Carneiro é apontado em vários círculos como possível candidato à liderança do MPLA.
DW África. Deutsche Welle.
Isaquiel Silva, médico guineense, é o vencedor do Prémio Jovem Pesquisador do Ano 2024 em África, na área da saúde. A distinção é atribuída pela PENTA, uma iniciativa global para reconhecer jovens que se destacam nas áreas dos cuidados para pessoas grávidas e crianças que vivem com doenças infecciosas em todo o mundo. Isaquiel Silva, que recebeu o prémio em Roma, na Itália, contou à DW que está a coordenar e supervisionar um estudo sobre os efeitos das vacinas contra sarampo e BCG para mães e filhos na Guiné-Bissau.
A política de vacinação, ela é muito antiga e muitas das políticas que hoje aplicamos na África são políticas utilizadas há 50 anos atrás. O que nós tentamos a trazer é tentar trazer um novo conceito em relação à vacinação. Acreditamos de que a imunidade que hoje temos é diferente da imunidade que os nossos pais têm. E, portanto, vacinando as mulheres na idade fértil, vacinando as crianças também no tempo recomendado, isso pode ajudar para proteger mais crianças de doenças e muitos outros problemas que nós temos na África. Portanto, é importante rever os conceitos ligados à vacinação.
Quais são, por exemplo, as vacinas que foram postas em prática no terreno?
O que estamos a utilizar são vacinas vivas, que é BCG e sarampo. BCG, porque nós fizemos um estudo em que nós evidenciamos que as mães com cicatrizes de BCG, as crianças dessas mães são melhores em relação à hospitalização e outras doenças. E nós também vimos que, em relação ao sarampo, os casos de sarampo estão a cometer mais crianças, menos de 6 meses. E a lógica anterior da vacinação de criança a 9 meses é que essas mães tinham exposto diretamente ao vírus. Mas agora não são. São essas duas vacinas que tentamos encurtar o tempo que as mães têm para transmitir o anticorpo para as crianças. No fim, o que nós queremos é mudar a política de vacinação para que a política de vacinação ela seja mais perto da realidade, mais perto daquilo que é o facto de hoje.
Mas com a mudança do mundo, por que é que nunca se fez estudos para também tentar se adaptar às vacinas à nova realidade, ao contexto atual?
É importante fazer essa pergunta, porque o que se vê hoje? É muito fácil as pessoas tentarem só produzir vacinas. Produzem vacinas e aplicam vacinas. São poucos países, são poucas instituições do mundo que monitoram a vacinação ao longo do tempo, que monitoram os efeitos não só direto da vacina, os efeitos não específicos da vacina e os efeitos ao longo prazo da vacinação. São poucas instituições que fazem isso e a Guiné-Bissau tem uma capacidade de monitoramento das vacinas. Temos um monitoramento de 40 anos. Isso nos permite emitir a opinião sobre sim ou não de qualquer vacina implementada.
Por exemplo, na Guiné-Bissau, há ainda essa grande dificuldade de ter acesso às vacinas. As mães percorrem muitos quilómetros para poder vacinar as suas filhas, as suas crianças, neste caso.
É outro desafio, porque, por exemplo, no caso de Guiné-Bissau, segundo os dados, a maioria das pessoas percorrem mais de 76% das pessoas. Não é pouco, não. Quer dizer, mais de metade, percorre mais de uma hora para encontrar o centro de saúde. E ao encontrar o centro de saúde, isso não significa que as suas crianças vão ser vacinadas. Isso tendo em conta as diferentes políticas, tendo em conta constante greve. O que nós estamos a tentar também aplicar dentro do nosso estudo é mostrar que é possível tornar a vacinação uma coisa equitativa, uma coisa acessível para todo mundo. É possível fazer a ciência dentro de um contexto atípico. É possível fazer a ciência, mesmo com as pessoas que não são alfabetizadas. É possível fazer a ciência.
Foi uma entrevista com o médico guineense Isaquel Silva, vencedor do Prémio Internacional Jovem Pesquisador do Ano na área da saúde. A entrevista foi conduzida por Braima Daram.
DW. A sua voz da Alemanha.
O presidente do Botswana ameaçou no início deste mês enviar 20 mil elefantes para a Alemanha. Mogoetsi Masisi respondeu assim às críticas de Berlim à caça de paquidermes e à exportação de troféus de caça. Esta quinta-feira, em entrevista à DW, Masisi reiterou a oferta e justificou.
Because I want the Germans to...
Porque quero que os alemães sintam o que nós sentimos, passem pelo que nós passamos e façam parte da solução para este problema de não ter o suficiente dessas espécies magníficas, partilhar o fardo.
Share the burden.
Estima-se que 90% dos elefantes em África tenham sido dizimados desde o início do século XX, em grande parte devido à caça, ao comércio de marfim e à caça furtiva. Consequentemente, os elefantes estão classificados como animais em perigo de extinção. mas não no Botswana, que alberga a maior população de elefantes do mundo, com cerca de 130 mil. Mantê-los alimentados, seguros, livres de doença, é um sacrifício enorme, sublinha Masisi. Somos o único país do mundo que reservou 40% da sua massa terrestre para a conservação. É um sacrifício enorme se pensarmos no custo de oportunidade do que seria em termos das outras atividades que poderiam ser realizadas nessa massa. Isso mostra o sacrifício que é. Questionado pela DW se não estaria a quebrar as relações diplomáticas e a arriscar um confronto com a Alemanha, o chefe de Estado responde:
Não, it's not.
Não é isso, não é de todo. Não estou a atacar o governo alemão, não estou a atacar o povo alemão. Estou a falar de uma posição a partir da nossa perspectiva, o que sentimos e experienciamos. E não há qualquer risco em sermos francos sobre o que vivemos. Por isso, não foi uma ofensa aos nossos amigos alemães. Masisi frisa que a relação do Botswana com a Alemanha não é definida por elefantes.
We have very strong bilateral relations.
Temos relações bilaterais muito fortes, relações diplomáticas muito fortes que se baseiam no benefício mútuo e na reciprocidade.
On mutual benefit and reciprocity.
Controlar o crescimento populacional dos elefantes é visto como primordial pelo Botswana, mas que plano sustentável permitirá obter a ajuda da Alemanha e da comunidade internacional? Acabar com esta barreira comercial e acabar com o complexo de sanções ao nosso produto. Acabem com isso e isso seria uma grande ajuda. Mas também podemos dedicar-nos à investigação e ao desenvolvimento, porque estamos interessados em revitalizar a economia e parte do desenvolvimento da investigação para lidar com este problema, talvez para encontrar um meio de mitigar o crescimento da população de uma forma não invasiva, não intrusiva, não letal.
DW Notícias.
Os Estados Unidos vetaram ontem no Conselho de Segurança a resolução que abria a porta à entrada da Palestina como membro de pleno direito das Nações Unidas. Durante várias semanas, os palestinianos imploraram ao Conselho que aceitasse um Estado palestiniano nas Nações Unidas, mas os pedidos foram em vão. Em Tel Aviv, centenas de pessoas saíram ontem à rua para pressionar o governo israelita a chegar a um acordo para libertar os 133 reféns detidos pelo Hamas em Gaza. O chanceler alemão Olaf Scholz garantiu que a Alemanha não aceitará atos de espionagem no seu território depois de a polícia alemã ter detido dois espiões russos suspeitos de tentar sabotar a ajuda militar à Ucrânia.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos que medidas podem ser tomadas para amenizar os impactos da subida do preço dos combustíveis na vida dos angolanos. Mavungo Makaya diz, desde logo, a não subida do preço. Angola arrecada muito dinheiro com a venda do crude. Seria muito positivo que se mantivesse o mesmo preço, ou melhor, o preço dos derivados deviam ser mais baixos na qualidade de Angola ser um país produtor. Já Adelino Cândido diz que já é difícil lutar para sobreviver em Angola, quanto mais com a subida dos combustíveis. Selma Venâncio também deixou o seu comentário e diz que a solução é uma, é sair de Angola. Feliciano Lourenço diz que assim é o culminar da pobreza extrema e da fome para o povo angolano. Obrigada por ter estado conosco desse lado. Da minha parte é tudo. Bom dia, tenha uma ótima sexta-feira e um ótimo fim de semana.